1 Samuel 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Até aqui. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Fiel, Rei dos Reis, Majestoso. Tu és o governador máximo, como disse Davi aqui, Tu és o Deus, o Senhor dos Exércitos de Israel. E diante desse poderio, nós estamos agora para desfrutar da Tua Palavra e com ela aprender os segredos que o Senhor tem reservado para aqueles que o temem, como diz a Tua Palavra. Deus, queremos ouvir a Tua voz. E que tudo aquilo que estiver no meu coração, que for da minha vontade, que agora seja repudiado e lançado fora. Porque o que nós queremos são coisas novas que vêm do alto, como disse Paulo. Buscai coisas lá do alto, é o que nós desejamos aqui neste lugar agora. No Teu nome santo, é que eu oro e agradeço. Amém. Aqui nós vemos um homem que parece ser experiente em guerras, né? Porque de todo o exército de Israel, só Davi quis guerrear. Né? Uma multidão de pessoas, de combatentes que estavam aptos para a guerra, que manejavam a espada, que conseguiam usar a armadura. E eles não foram combater o seu inimigo. E o interessante é que não era um exército inteiro, né, que era contra eles, era uma pessoa só. E dentre um exército de pessoas que estavam aptas para o combate, ninguém quis. E daí apareceu um certo pastor de ovelhas que perguntou: o que está acontecendo aí? Né? Porque vocês estão aqui para guerrear, não estou vendo guerra nenhuma, estou vendo cada um na sua tenda. E daí eles disseram: não, nós temos um inimigo que é mais forte do que eu, do que nós. E Davi parecia que era um homem já de guerra, porque ele disse assim: não, nós vamos vencer. Nós vamos no nome do Senhor. E o que eu fiquei pensando, hoje eu estava em casa, estava ouvindo uma canção, e ele dizia assim: pois só em ti confiarei. E daí, quando eu ouvi essa canção, eu lembrei assim: aonde está depositada a minha confiança? Né? E daí eu lembrei de Davi, lembrei desse trecho da história e lembrei lá do Salmo 20, que nós já vamos ler. E daí fica a pergunta: pode um jovem ensinar um homem mais velho? Né? Pode uma pessoa nova, sem todas aquelas, sem experiências, ensinar alguém mais velho? Aqui na palavra de Deus nós podemos ver que sim, pode. Quando ele é guiado pelo Espírito de Deus. E aqui Davi começou o seu trabalho para Deus, né? Ele viu o povo de Deus apreensivo, com medo, derrotado já, né? Porque quem não tem coragem de ir para a guerra já está derrotado, porque já teme o inimigo de uma vez. Como foi o povo de Israel, como já foi ministrado na Terra Prometida. E Davi parecia o homem mais apto para a guerra e para o combate. Só que Davi, ele tinha um segredo que os outros não conheciam. Livro de Salmo, capítulo 20. O segredo de Davi era um relacionamento com Deus. Né? Quando nós vemos o exército de Israel, e ali ele preparado para o combate, nós vemos um líder, e esse líder era Saul. Só que um capítulo antes, Deus já tinha falado assim: basta, eu não vou mais falar com Saul. Eu não vou mais ter um relacionamento com Saul. E a Bíblia diz que Samuel falou assim: não, Samuel ainda intercedeu por Saul. E daí Deus falou: não, eu não vou mais falar com Saul. Não existe mais respostas, ele pode perguntar que eu não vou responder. E um fato interessante de Deus não falar mais com Saul, ou seja, não ter mais um relacionamento com Saul, é que Deus não falava com Saul nem nas orações. Deus não falava mais com Saul nem quando ele ia ao sacerdote. E o sacerdote tirava uma pedra, tinha duas pedras na êxtola sacerdotal do sacerdote, onde tinha uma pedra do sim e uma pedra do não. E lá saía a pedra do talvez, porque Deus não respondia, só tinha duas pedras, era colocar a mão e tirar. Mas Deus não queria falar com Saul, nem com uma pedra dizendo sim ou não. Deus, ele já tinha deixado o seu espírito da vida de Saul. E o interessante é que o Espírito de Deus, ele habita na vida do homem desde a fundação do mundo. Não é algo corriqueiro, né? É lógico que no Velho Testamento nós vemos assim, que o Espírito de Deus estava sobre algumas pessoas. Por quê? Essas pessoas decidiram ter um relacionamento com Deus. Essas pessoas decidiram abandonar uma vida de pecado, porque elas ouviram a história, né, dos seus antepassados e falou assim que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era poderoso para livrá-lo. Só que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele tinha algumas ordenanças que eles deviam seguir. E essas pessoas, quando se arrependiam e se desviavam desse caminho, a palavra do Senhor diz que o Senhor estava com ele. Tanto é que nós podemos ver isso no Salmo 107 por diversas vezes. O povo de Israel caminhou com Deus, então chegou um momento em que eles pecaram e daí se afastaram de Deus. E daí eles foram oprimidos pelos midianitas. E daí daqui a pouco vem assim, mas o povo de Israel se lembrou do seu Senhor e se arrependeu dos seus pecados. E então o Senhor olhou para eles e o perdoou e sarou a terra e abençoou. Ou seja, Deus ele sempre quis permanecer com relacionamento com o homem. Mas ali na vida de Saul, naquele dia, naquele combate contra o gigante Golias e os filisteus, Deus já não tinha mais um relacionamento com o homem. Não existia um homem ali no meio do exército de Israel que se relacionava com Deus, ou que tinha um conhecimento do poder de Deus verdadeiramente. Porque nenhum deles disseram, como Davi, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, do Deus Altíssimo. Se existisse um homem ali, com esse entendimento, Deus teria concedido a vitória para o povo de Israel por meio daquele homem. Mas somente o pequeno Davi, que não era nem experiente nas batalhas, mas ele era experiente em relacionamento com Deus. E por que eu disse isso? Que pode um homem mais novo ensinar um homem mais velho? Porque Davi, ele envelheceu. Davi passou anos e ele começou a governar Israel. Só que como ele tinha aprendido lá na sua adolescência, quando era jovem, a clamar a Deus, quando ele se tornou velho, ele lembrou daquilo que Deus já tinha ensinado. E ele aprendeu com ele mesmo, que sempre o melhor recurso é buscar ao Senhor. E daí ele compôs um salmo que é maravilhoso, que é o Salmo 20. Quando ele estava cercado de novo por um exército inimigo, ele compôs esse salmo, antes de ir para a guerra. E ele disse, que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do teu Deus, o Deus de Jacó, te proteja. No santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Davi, ele sabia que o socorro vinha de Deus. Davi, ele diz assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia. E mais à frente nós vamos ver assim, né, que ele sabe que o Senhor ouve os seus. E Davi, ele estava compondo esse salmo, ele estava dizendo para todo o exército de Israel. Ele estava declarando para todo o exército de Israel, olha, que o Senhor te responda. Porque Davi, ele aprendeu que tinha que ter um relacionamento com Deus e disse assim para o povo, que o povo também tinha que ter um relacionamento com Deus. Então ele começa a falar assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia. Então Davi fez com que todo o exército buscasse o Senhor. Você tem feito isso nas áreas da sua vida? Porque hoje nós temos batalhas. Hoje nós temos dificuldades, hoje nós temos a mesma luta que Davi enfrentou contra os seus inimigos. Às vezes nós olhamos as situações nas nossas vidas e falamos como eles, né? Esse exército é maior do que eu, eles podem me oprimir, eles podem me vencer, né? Eu olho para a minha situação, que os irmãos já conhecem, né, desde janeiro, e às vezes eu penso, será que nada vai dar certo? Será que não vai mudar? Ou seja, eu valorizo mais o meu inimigo do que valorizar o Senhor, meu Deus, que pode me livrar. E Davi ensinou assim que você não deve valorizar os seus inimigos. Que você não deve valorizar as batalhas achando que ela é maior do que você pode suportar. Ele disse assim que o Senhor te responda no tempo da angústia. Mas para Deus responder, ou para qualquer pessoa responder, é necessário que alguém pergunte. Né? Vamos lembrar do nosso tempo de infância, né? Principalmente quem teve seus avós presentes na infância, a avó é aquele que não bate, mas depois reclama para o pai, né? Avós são assim, eles não batem, mas reclamam para o pai, porque ele me respondeu. Né? Eu tive um avô assim, eu tive uma avó assim, em que algumas situações em que ele falava não faça, eu agi de forma contrária. E daí ela falava que eu respondi, que eu retruquei. Até para uma ação de desobediência, né, como no caso dos nossos avós, ou dos nossos pais, Sempre vem uma resposta por causa da desobediência. E sempre vai vir uma resposta para aquele que é obediente também. Para aquele que busca o Senhor. Sempre haverá uma resposta. E daí Davi disse, olha, que o Senhor te responda no tempo da angústia. Está difícil? Busca o Senhor. As contas são maior do que o seu salário? Busca o Senhor. Ele vai te instruir, vai te orientar de como você obter recursos para suprir as suas necessidades. Alguém da sua família se desviou do caminho? Busque ao Senhor. Ore, interceda por ele. O Senhor um dia enviará a resposta e trará a salvação. São dificuldades do dia a dia, né? Eu tenho tios que vivenciaram a vida no meio das drogas, que entregaram a vida deles para um vício. Daí, num dia de dificuldade, esse meu tio, ele estava num lugar onde os nossos amigos de infância falaram assim, ó, a gente estava só esperando ele acordar para matar. Né, os nossos amigos, né? Aquele que cresceu conosco, que jogava bola, que brincava de esconde-esconde, ele só estava esperando para matar. E daí foram lá meu pai e meu tio e tirou esse meu tio daquele lugar. E levou para casa. E assim, quem tem dependente químico sabe como que é difícil, né? Na família sabe como que é difícil. E nesse dia, meu tio não falava uma palavra com ninguém. E eu trabalhava do outro lado da cidade. E minha avó, ela não é cristã. Ela é totalmente ao contrário, né? Do cristianismo. Ela trabalha com magia negra, essas coisas. E nesse dia, o Deus dela não ofereceu nenhum recurso para que meu tio falasse, para que eu pudesse conversar com ele, para que pudesse entender a situação. E daí ela teve assim, que ela lembrou de uma pessoa que estava lá do outro lado da cidade, acho que devia ter a idade de Davi. Ela falou assim, manda chamar o Cristiano. Né? Ela falou assim, porque se ele orar, vai resolver. E daí minha avó mandou me chamar. Eu trabalhava de caseiro, e eu não sei se alguém já trabalhou de caseiro, mas o caseiro não pode sair da casa, né? Principalmente quando seus patrões vêm de São Paulo e fica lá. E nesse dia foi complicado, porque a minha patroa chegou, era um dia de muita chuva, e eu falei assim que eu tinha que sair. E ela falou assim, ah, mas você tem que ficar. Eu falei, não, eu tenho que sair. Daí ela, não, você tem que ficar. Daí eu, nessa conversa, eu falei assim, eu tenho que sair, que é um problema de família. Daí ela autorizou, eu fui ver minha avó e ver meu tio, eu cheguei lá, né, eu via uma pessoa desfigurada, eu não conseguia reconhecer aquela pessoa que cresceu comigo, que era meu tio, era uma pessoa forte, não conseguia reconhecer por causa do tamanho estrago que Satanás, lógico, com a permissão dele, fez na vida dele. E daí ele não falava nada, eu conversando, e não, nada funcionava. Ele não falava, não conversava, né? Meu pai é uma pessoa assim, totalmente estourada, já começou a falar diversas palavras bem grandes, e xingar, e outros parentes meus revoltados. E daí eu percebi que falar não estava resolvendo. Daí eu falei para ele, se feche seus olhos, nós vamos orar agora. E o interessante é que dentro da casa da minha avó, a Elisa já foi, que é minha esposa, é claro, assim, é repleto de imagens de santo, repleto de todo quanto é tipo de malignidade, mas pude orar. E mudou. Foi como a história do endemoniado que estava no meio do fogo e se lançava, e daí Jesus mudou, e daqui a pouco ele estava calmo, conversando, comendo e se alimentando. Foi assim ali naquele dia. E eu pude ver que realmente, uma conversa com Deus pode libertar os cativos. Eu pude ver que uma conversa com o Senhor pode ter a resposta de forma imediata, desde que haja um relacionamento. E mudou, ali a gente conversou, eu falei de Jesus, mais uma vez para minha avó. E para aqueles assim, né, igual o meu pai é uma pessoa muito difícil de falar do evangelho, você vai falar de evangelho para ele, ele manda embora, ou ele pega a bicicleta dele, né, que lá só anda de bicicleta, ou ele pega a bicicleta dele, vira as costas e não dá nem tchau para mim vir embora para São Paulo aqui, para vir para Itupeva. E naquele dia, Foi uma oportunidade, porque todos os meus tios estavam lá. A minha avó estava lá. E eles puderam ver o poder do Deus Altíssimo. Ou seja, parecia que ali tinham pessoas preparadas para a guerra, né? Pessoas já aptas para... Porque já eram irmãos, já se conheciam, né? Podia resolver a situação com uma conversa. Mas se Deus não resolvesse aquela situação, não teria conversa alguma. Não teria um relacionamento. E o interessante é que minha avó lembrou de mim. Porque na família do meu pai, naquele tempo só existia duas pessoas cristãs. Que era eu e o Cleiton. Né? E os demais não. Hoje nós temos, já tem um, mais um. Então assim, tem meu tio Elias, se converteu. Glória a Deus, ele tem feito trabalhos. Né? E partiu daquele dia. Porque ele pegou naquele dia, depois ele contou para mim, aquele dia que você falou para o Serginho, aquele dia que você ministrou, né, que você contou daquela forma a palavra de Deus, eu pude entender que eu tinha uma vida que não valia nada e obtive uma vida e podia ter uma vida diferente. E daí ele contou isso para mim, eu não sabia, porque demorou o processo dele. Daí depois de um tempo que esse meu tio Elias se converteu. Mas ele falou que foi naquele dia em que ele viu o sobrinho dele tendo uma vida melhor do que a dele, porque tinha um relacionamento com Deus, foi que fez a vida dele mudar. Um relacionamento com Deus, ele faz tudo mudar. Até uma vida que você diz que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Ela muda por causa da sua oração, por causa do seu clamor, por causa das suas atitudes. Né? E as minhas atitudes até para minha avó, ela pouco me via como cristão, porque eu já morava do outro lado como caseiro. Quando eu era mais novo, ela só sabia que eu ia para a igreja. Ela não sabia como que eu vivia como cristão. Mas ela sabia, naquele momento, ela sabia que só existia uma pessoa, alguém que poderia fazer isso, que era um servo de Deus. Se não fosse eu, ela ia buscar alguém numa igreja, mas ela sabia que aquela situação só poderia se mudar por um servo de Deus. E eu dou graças a Deus porque aconteceu comigo. Foi uma experiência e eu pude ministrar para minha família inteira num só dia. Coisa que eu não consigo fazer hoje. Se eu for falar, um vira as costas. Eu já vi assim, a gente começar a falar de Deus e você vê cada um assobiando e daqui a pouco só está você e outro crente conversando. Porque acabou os outros para ouvir de Deus. Pessoas experientes, que às vezes parece que sabem manejar tudo para resolver a situação. Mas se não tiver uma pessoa que tenha Deus, a situação não vai ser resolvida. Porque só Deus pode resolver as nossas situações. Só Deus pode transformar por inteiro. Nós podemos dar um jeitinho, né? Nós podemos amarrar com arame para não cair, mas para remendar as rachaduras, só Deus. E diz aqui, além disso, né? Daí Davi no versículo 2 diz, do santuário te envio auxílio e de Sião te deu apoio. Por que ele fala do santuário? Porque naquele tempo Deus habitava dentro da tenda do tabernáculo. E essa tenda ficava em Sião, sobre os montes de Sião. E daí ele diz que o Senhor te envia o auxílio do tabernáculo. Ou seja, ele sabia que aonde Deus está, ele podia ir lá e clamar. E que de lá onde Deus está, ele poderia enviar o socorro. Foi isso que a Dore ministrou no Salmo 121, né? Ergo os meus olhos para o alto, né? Levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? Daí ele diz, o meu socorro virá do Senhor. Por quê? Porque Deus habita no santuário. E hoje o santuário de Deus, né, as respostas vêm de dentro do nosso coração. As respostas vêm das nossas vidas, porque Deus habita em nós. Mas você tem que se perguntar, como Paulo disse, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você tem que refletir na sua vida, você tem que olhar para a sua vida e ver se Deus habita nesse santuário em que você diz que tem um relacionamento. Vamos olhar para ver se Deus habita nesse santuário. Tem comunhão com Deus? Ora a Deus? Se separa do mundo? Não vive mais no pecado? Não diz mais palavras torpes? Né? Vamos para resumir, pegar Gálatas lá, né? Não pratica nenhuma das obras da carne? Aí o Espírito de Deus habita em vós. Se você começar a olhar para a Bíblia e decidir viver o santuário de Deus, você tem que olhar as obras da carne que Paulo cita e falar assim, eu não quero vivê-las mais. Você tem que olhar as coisas que Deus abomina e falar, não quero viver mais. E daí o Espírito de Deus vai habitar em você. E as respostas para as suas perguntas vão fluir naturalmente no seu coração, no seu entendimento, porque Deus vai falar com você. Daí diz lá no versículo 3, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, né? Ele está dizendo, né, que Deus se lembre-se das suas ofertas e dos seus holocaustos. Sacrifício, né? Holocaustos é aquele sacrifício que é feito no fogo de forma completa, né? Como vamos lembrar de um sacrifício assim? Oferta de Manoá, né? Quando entregou, Deus veio e queimou e consumiu tudo. Oferta de Elias, né? Em que ele encheu de água e colocou o cordeiro e Deus consumiu tudo. Holocausto. Você tem oferecido sacrifícios para Deus? É lógico que nós não ofertamos mais um cordeiro, mas os sacrifícios é... Você tem se separado? Tem buscado a Deus? Tem tido um relacionamento com Ele? Né, eu estava... Essa madrugada estava em casa. E daí eu estava orando e pensando, né? Quanto tempo eu gasto, né, para não fazer as coisas de Deus? Né? Não é quanto tempo eu gasto com Deus, é quanto tempo eu gasto para não fazer as coisas de Deus. Às vezes um filme vira prioridade, né? Por exemplo, no caso eu assisto séries, às vezes a série toma, vira prioridade, que daí você fica se envolvendo com a série, daqui a pouco você vai ver, você já assistiu 6 capítulos, mas você não orou 6 capítulos. Né? E isso são sacrifícios que nós temos que pensar se estamos fazendo. Quanto tempo eu gasto cuidando dos meus afazeres e deixo de fazer os afazeres de Deus? Isso é um sacrifício, né? E essa madrugada, enquanto eu orava, e eu estava pensando nisso, né? Quanto tempo eu tenho feito os meus serviços, né? Igual, vocês viram, eu participo do Ministério de Louvor, vocês já sabem. E eu passo lá mais de 3 horas, às vezes, fazendo cifra de música. Para que tudo saia bem. Mas quanto tempo eu não fiz de oração? Quanto tempo eu não fiz para que tudo saia bem, de fato, tive um relacionamento com Deus? E Davi sabia que ele só podia vencer as batalhas se ele ofertasse a Deus, se ele se envolvesse na presença de Deus. E Davi fez muitas ofertas, né, no decorrer da sua vida. Ele fez uma oferta de sacrifício a Deus quando ele pecou. Ele fez oferta na sua velhice, já quando ele estava pronto para morrer. Ele falou assim, eu vou dar do meu tesouro particular para Deus. Ele fez ofertas quando a arca voltou para Israel. Davi, ele foi um homem que fez várias ofertas. E eu? Quantas ofertas eu tenho feito no decorrer da minha vida? Porque ele disse assim, que o Senhor se lembre do seu sacrifício, né? Porque, como eu ministrei na casa do Leonardo, o último versículo lá, diz, né, que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. As nossas atitudes, as nossas ações não é em vão. Deus vai se lembrar de cada uma delas. E elas vão servir para o nosso galardão lá na glória vindoura, né, que é viver com Cristo nos céus. E daí Davi disse assim, que o Senhor lembre-se. E só pode falar assim, que o Senhor lembre-se disso, pessoas que fizeram. Porque se você não fizer, você não vai poder recorrer. Né? Você não vai poder fazer como Ezequias que disse, veja como eu tenho sido fiel. Se você não for. Porque daí Deus vai agir com justiça. Ele vai ver que não foi. E a justiça de Deus, ela serve tanto para os bons quanto para os maus. Se você não foi fiel, ele não vai agir conforme a fidelidade sua. Ele vai agir conforme a fidelidade dele. E a fidelidade dele é baseada nas nossas ações. O quanto eu tenho me empenhado para viver para Deus, ele vai me responder de forma positiva. O quanto eu tenho me empenhado para me desviar das coisas de Deus, não vai ter como vir uma resposta positiva. Às vezes vai vir uma ou outra por causa da misericórdia dele. Mas a resposta positiva completa para toda a sua vida, ela não virá. E daí, se prosseguimos aqui, no versículo 4, diz Davi, conceda-te o desejo do teu coração, e leve a efeito todos os seus planos. Olha o que Davi ele começa a falar para Deus. Deus, concede o desejo desse povo, do seu coração, e que o Senhor faça eles concluírem todos os seus planos. Davi ali na presença de Deus e junto com o povo de Israel, qual era o plano deles, né? No meio de uma para ir para a fronte de uma batalha, deseja vencer, né? E que se for perder soldados, que perca o mínimo possível. E Davi, ele disse, que conceda o nosso desejo, que nós possamos concluir o nosso plano. E Deus responde a Davi. E daí Davi diz, né? Se o Senhor fizer isso, saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Davi, ele era tão certo de que Deus já ia conceder a vitória, que ele já falou assim: olha, vai acontecer, e nós vamos saudar com alegria, nós vamos saltar de prazer, porque o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor nos responde, e não importa o exército inimigo, as dificuldades que viram ao nosso redor, nós vamos vencer, e vamos arvorar a bandeira. Lá no livro de Cantares, né, diz assim que Salomão falando para Sulamita, ele diz assim que ela era como um exército com bandeiras. Né? E Davi diz que nós vamos erguer as bandeiras. Essas bandeiras, esses estandartes, eram a presença de Deus. Eles falam assim, né? Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Né? Quando um exército com bandeiras era coisa bonita, né? Quando você vê uma tropa de cavalos passando com as bandeiras. E Davi diz assim, nós vamos erguer a nossa bandeira. Nós vamos levantar as nossas bandeiras dizendo, o Senhor dos Exércitos é o nosso Deus. Essa era a bandeira que eles iam alvorar. Da mesma forma que Salomão, ele fez uma comparação, dizendo que era algo belo, Davi disse aqui, eu vou arvorar a bandeira, e vou dizer que tu és o meu Deus, que tu és o meu Senhor, e com brados de alegria, eu vou cantar a ti. E é assim nas nossas vidas. Deus concede as vitórias, só que, às vezes, nós não entendemos como Davi entendeu. Davi entendeu a vitória e se alegrou. Às vezes a vitória vem e você diz assim, ah, mas não era bem assim que eu queria. Não era esses os meus planos. A vitória veio. Levante a sua bandeira. Exalte o nome de Deus. A vitória veio. Porque a vitória é conforme a vontade do Senhor. Não conforme a tua vontade. Deus, ele te faz vencedor, né? Ele diz, né? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. E ela, a vitória sempre virá, conforme a vontade de Deus. Então, quando ela vir, não foi tudo aquilo que você sonhou e imaginou, levante a sua bandeira, exalte ao Senhor. E aí você vai entender que foi de forma completa. Agora, se você falar assim, não era tudo o que eu queria, você não vai conseguir perceber a sua vitória. Você não vai conseguir perceber o que Deus, da maneira maravilhosa que Deus agiu para te fazer vencer. Então, percebeu a vitória de Deus? Comemore. Né? Tem um salmo que o pastor sempre fala quando ele termina de orar no início do culto de domingo, né? Batei palma a todos os povos, celebrai ao Senhor com voz de triunfo. Salmo 47. Você consegue fazer isso na sua casa? Você consegue fazer isso na igreja? Ou é só quando alguém manda? Quando vem a vitória, você tem que lembrar desse salmo. Eu vou fazer dessa forma. Sabe por quê? Davi, quando ele venceu e trouxe a arca de volta lá da casa de Obed-Edom, primeira coisa que ele fez foi celebrar a Deus. Diz que andava sete passos e celebrava com holocaustos e adorava a Deus. E Davi veio dançando e pulando. E às vezes você vai receber a vitória como Davi. E as pessoas não vão entender, vão balançar a cabeça e falar, o que esse doido está fazendo, pulando, dançando, passando vergonha? Não se importe, porque Deus recebe a sua oferta de louvor. Diz lá no Salmo 141, que diz, né, que suba a tua presença o levantar das minhas mãos, como incenso perfumado, que o Senhor receba como libação, como oferta, ofertas aromáticas. E Davi, ele sabia que aquilo lá ia subir para as narinas de Deus como adoração. E ele agiu daquela forma, enquanto Mical da janela olhando, condenando. Davi percebeu a vitória, a presença de Deus voltou de novo para Jerusalém. A presença de Deus voltou para a casa dele, aonde ele tem prazer em habitar, aonde ele tem prazer em governar. E Davi celebrou, por causa de uma vitória. Mical não entendeu essa vitória e balançou a cabeça. E o que aconteceu? Ela não pôde gerar filhos. Uma atitude em relação à vitória de alguém, quando Deus faz, pode ser um problema para a sua vida. Se alguém venceu, comemore com ele, salte de prazer com ele, celebre a Deus, vamos louvar a Deus juntos. Não balance a cabeça dizendo, é louco, só por causa de uma vitória simples dessa, já está celebrando tudo isso? Não faça isso, porque pode trazer consequências para a sua vida. Comemore, celebre. Se seu irmão vencer, comemore. Se seu irmão estiver na batalha, ore junto, vença junto com ele. Seja aquela pessoa que intercede. Davi intercedeu pelo povo para que Deus viesse em socorro dele. E Deus veio. E ele arvorou as bandeiras e celebrou a Deus. Daí ele diz, Versículo 6. Agora sei que o Senhor dará a vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Isaías diz, né? Eu te levanto, eu te tomo pelos braços, te tomo pela minha mão direita, eu te ajudo, te fortaleço. Deus está pronto para te ajudar, te fortalecer, te ensinar o caminho que deve andar, te guiar, né? Ele diz, né? Salmo 119, versículo 105, lâmpadas para os meus pés e luz para os meus caminhos. O Senhor é. Deus, Ele prepara o caminho para a vitória. Só que esse caminho, ele só pode ser trilhado com o relacionamento com Ele. Esse caminho só pode ser trilhado se você erguer a sua bandeira na hora certa, e celebrar a Ele na hora certa, dizendo que Ele é o Senhor dos Exércitos. Davi, ele levantou a sua bandeira lá contra Golias, antes de vencer, ele já levantou, ele disse, eu vou no nome do Deus, do Senhor dos Exércitos de Israel. Davi já ergueu a bandeira, porque ele sabia que a vitória já era ganha, a batalha já era ganha. E o poder da salvação vem sempre da mão de Deus. Ele nos sustenta. E daí vem um versículo que eu pensei para toda essa ministração. Versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Né? Em outra tradução diz, né? Uns confiam em carros e outros em seus cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós vamos ter como referência para as nossas vidas o Senhor. Você tem referência para a sua vida de Deus? Você é referência de Deus? Você tem Deus como sua referência para a vitória? Porque aqueles que têm Deus como referência para a vitória, eles falam de Deus, eles louvam a Deus, eles celebram a Deus como Davi celebrou, eles conversam com Deus. Homens que fazem menção do nome do Senhor, eles dizem, realmente nosso exército é pequeno, mas como Eliseu, dentro da cabana, disse, mais são os que estão conosco. E daí talvez vai ter alguém do seu lado que fala assim, ele está louco, só tem eu e ele. Né? Só tem Geazi e Eliseu. Esse cara está louco, mas são os que estão conosco. E daí você vai ter que orar mesmo, falar assim, Senhor, que abra os olhos dele para que ele veja. E daí, como aconteceu com Geazi, vai acontecer o quê? Seus olhos vão abrir e falar assim, Eliseu, você tinha razão. Mas são os que estão conosco. Com você está o Deus Altíssimo. Com você está o Cristo Poderoso que venceu a morte. Com você está o Espírito de Deus. Com você está todos os anjos de Deus. Porque ele disse que os anjos de Deus, ele dará ordem ao nosso respeito. Mas são os que estão conosco. A situação parece ser difícil, o exército parece ser grande. Parece que a batalha não vai ser ganha. Alguns confiam no exército que está contra você. Você tem que confiar no seu Deus. Né? Tem aquela frase de caminhão que é muito bonita, né? Não conte a Deus os seus problemas, mas diga os seus problemas que você tem um Deus maior que ele, né? Deve ser contra as palavras mais bonitas, mas é essa a ideia. E realmente, você tem um Deus maior que os seus problemas. Você tem um Deus maior do que as dificuldades, né? Como nós cantamos aqui uma vez só até agora, né? Que Deus nos faz andar acima dos nossos problemas, acima das dificuldades, acima das perseguições, acima dos nossos inimigos. Ele nos faz andar em lugares altos, aonde Ele está. Foi assim com Davi lá no Salmo 103. Eu sempre gosto desse Salmo, porque lá no final do Salmo ele começa a falar assim, né? Louve ao Senhor os anjos nos céus. Como é que ele sabe que havia anjos no céu? Ele chegou lá orando, ele chegou lá buscando a Deus, ele começou a ver os anjos, começou, exalte ao Senhor os anjos nos céus, exalte os seres viventes, o Senhor. Faça isso, mas são os que estão convosco. Tem Deus, Cristo Jesus, Espírito Santo e anjos poderosos que agem no nome do Senhor. E um Deus ainda maior, que é o Todo-Poderoso Senhor da Terra. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E daí ele diz no versículo 8, eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. As dificuldades, elas tendem a acabar. os inimigos, eles vão ser derrotados. Você vai sair vitorioso. Talvez você entrou na batalha, né, como diz aqui, né, cabisbaixo, não sabendo o que fazer. E daí, no meio do caminho, você se ergueu, porque você buscou o Senhor. E as dificuldades foram embora. E aqueles opressores que eram maiores do que você, talvez no seu pensamento, né? Eles foram embora, eles caíram, não podem mais se levantar. Porque o Senhor te dá o livramento. Porque o Senhor é a resposta. Tem uma igreja em Santos que o nome dela é Cristo é a Resposta. Eu assistia muito programa de lá. Tá difícil? Cristo é a resposta. Tem problemas na sua vida? Cristo é a resposta. Sabe, eu nunca tinha pensado nisso até eu ver aquele programa, né? Que as minhas dificuldades, Cristo é a resposta. Né? A Bíblia diz, como eu já disse, né? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Tá difícil? Somos mais que vencedores. Só por Cristo Jesus. Você consegue pensar em Jesus no meio das suas dificuldades? Tem dado espaço para Jesus no meio das suas dificuldades? Ou está lá, meu Deus, acabou tudo. Acabou tudo, não tem mais solução, né? Acontece muito isso quando a pessoa está no pronto-socorro, né? E o médico diz assim, você tem Deus? Só Deus pode resolver. E acontece isso direto, né? E a pessoa, aquela cristã, já de 40 anos. Daí, quando o médico fala, só Deus. Agora o médico falou que é só Deus. Não é possível. É só Deus. Era desde o começo. Desde quando ele nasceu, era só Deus que podia ser a resposta. Só Deus podia ser a cura. Só Deus podia ser a salvação. Mas nós desesperamos quando é só Deus. O homem tem a tendência de se desesperar quando é só Deus. Né? Não foi assim para Saul? Samuel não chegava, ele queria, e Samuel falou que ia ofertar a Deus ali naquele momento, depois ele ia para a batalha, depois ele ia resolver seus problemas, e ele sabia que era só Deus que podia fazer, daí ele falou, é só Deus, então vou resolver aqui logo para ajudar Deus, para Deus entender que está certo, e eu vou. E daí Samuel perdeu o seu reino, porque ele quis ajudar Deus de forma errada. É só Deus, busque de forma certa, aguarde se tiver que aguardar. Avance se tiver que avançar. Pare se tiver que parar. Não vá se não for para você ir, né? Outra vez eu ministrei na casa da Dori, falei de Josias, né? A morte de Josias foi uma batalha que não era para ele. Deus falou assim para o rei Neco do Egito, falou assim, olha, vai lá e luta contra o seu inimigo. E daí Josias, cheio de compaixão com o povo inimigo, em que Deus mandou o rei do Egito vencer, Josias, cheio de compaixão, foi lá. Daí, o que o rei Neco falou? Falou, Josias, Deus, o Senhor dos Exércitos, o teu Deus, ele falou assim, o teu Deus está mandando eu ir lá e guerrear. Então, não venha contra mim. E Josias, teimoso, né? Não, às vezes, Deus fala através de um ímpio, se você não prestar atenção. Deus falou através da mula. Falar através de uma pessoa que não conhece ele também é possível. E daí, Josias foi teimoso e foi guerrear. Morreu. Não perca o foco. Se Deus mandar, avance. Se Deus não mandar, continue. Se Deus falar que é para recuar, recue. Porque a vitória só é certa se você obedecer os mandamentos de Deus. As conquistas da sua vida só vão ser certas se você obedecer a Deus. E daí, você não é aquele que vai ficar curvado, você vai ser aquele que vai se erguer. Quando obedece a Deus. Porque aqueles que não obedecem a Deus perecem pelo caminho. Eles não vão conseguir se levantar. Mas quem obedece, o Senhor fará como seus atalaias, como ele diz para Ezequiel, né? Aqueles que estão firmes, olhando e são fiéis mensageiros. Se você obedecer, Deus vai te usar como atalaia, mensageiro. Como um arauto, aquele que fala a palavra da verdade. Se você obedecer a Deus, Ele vai te usar para falar às nações. Ele vai te usar. Né? Não pense que as nações vai ser você sair daqui desse continente e ir para outro país. Pense que as nações são as almas que estão aqui. Porque diz que a Bíblia que nós somos Nação, povo de Deus, nação escolhida. Essas são as nações que Deus vai te enviar. Ele vai te levar para pessoas que necessitam ouvir essa palavra de amor, essa palavra de verdade, essa palavra de vitória, para que tenha sua vida mudada. E Deus vai te levantar para isso, para falar da palavra dele e ser mais que vencedor com ele. E para encerrar, Senhor, concede a vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Davi, aqui, essa minha Bíblia de estudo, e ele diz assim que Davi, nesse estudo, ele diz que Davi encerra o Salmo da mesma forma que começou. Porque Davi, ele diz, que o Senhor te responda. E ele diz, responde-nos quando clamarmos. Continue orando. Não ouviu a voz de Deus ainda? Continue orando. Continue buscando. A vitória é certa. Continue buscando. E daí você vai dizer, Senhor, responda-me quando eu clamar. Se você crê que Deus responde o seu clamor, se você crê que Ele ouve a sua voz, continue clamando, que Ele, além de ouvir a sua voz, Ele vai falar contigo. Mas Deus só vai falar se tiver um relacionamento com Ele. Deus não falou com Saul, lembre disso. Pode sim um homem mais moço ensinar o mais velho. Davi ensinou Saul, ele não quis aprender. E quando ele, talvez se ele tentou aprender, já foi tarde, porque Deus já tinha se afastado dele e disse que não ia mais conversar com ele de forma alguma. Ele disse basta da mesma forma que disse basta para Moisés. Mas você ainda tem tempo de ouvir os conselhos de uma pessoa mais jovem que você. Você ainda tem tempo de ouvir Davi, mocinho, ensinando que você tem que buscar a Deus. Davi ali, talvez, passando da adolescência para ser jovem, né? A única coisa que Deus diz ali sobre a idade de Davi é que ele era ruivo e de boa aparência. E era muito moço. Ele era muito novo. Mas, aquele ruivo de boa aparência e muito jovem, ele tinha um relacionamento que os homens mais velhos não tinham. Que aqueles que ouviram falar do Senhor há muito tempo antes do que ele, e ouviu falar, né, dos juízes que julgou a terra de Israel, que tiveram suas vitórias em tempos difíceis, e eles não aprenderam. Davi ouviu e aprendeu. Que você possa ouvir e aprender. A melhor coisa que nós temos é aprender aquilo que vem do alto. E sobre confiança, existe outro rei que eu ministrei na hora do louvor, que também confiou em Deus, que foi Josafá. Ele disse algo que é muito maravilhoso. Ele disse assim, olha, eu não sei o que fazer. O meu inimigo, ele é numeroso, ele é maior do que o nosso, eu não sei o que fazer. Mas ele não disse assim, estou desesperado, eu vou perder a batalha. Ele não disse isso, ele disse assim, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Lembrando, Salmo 121, agora vamos ver se eu decorei, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O versículo diz... Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Josafá aprendeu com Davi. Ele clamou o Senhor dos exércitos. E o Senhor respondeu e deu vitória. E a vitória foi interessante, né? Não precisou lutar, né? E o Senhor disse, né? Nessa peleja não tereis que pelejar. Creia. Creia. Creia nos profetas. Prospere. Creia na palavra de Deus e vença. Creia no governo do Senhor na sua vida e nada poderá ofuscar o teu reino, o governo do Senhor na sua vida. Né? A Bíblia diz que de Davi viria um rei que reinaria perpetuamente e veio Jesus Cristo. E é nele que está a nossa confiança. Eu e você só podemos ser vencedores por meio de Jesus. E se você ainda tem dúvidas do poder de Deus, do agir de Deus na sua vida, lembre-se desse versículo. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido naquela cruz, sendo eu e você ainda pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. Se isso não for amor, eu não sei o que é. Alguém entregar a sua vida. Se isso não for a vitória, né? Porque Jesus nos conduz a uma vitória que é bem melhor do que uma batalha que Davi teve, ou melhor do que uma batalha que nós temos hoje, e vencer. Porque a vitória com Cristo é o reino celestial, aonde eu e você teremos relacionamento com Ele perpetuamente. Diz a palavra de Deus que nós o veremos face a face. E Ele, a face dEle vai brilhar mais do que o sol. E não haverá mais noite, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro nem ranger de dentes. Essa é a vitória completa do cristão. Se você não está correndo para essa vitória, está correndo para a vitória neste mundo. Ele disse, também te orienta, céus e terra passarão, mas a palavra dele é eterna. Se a sua vitória for neste mundo, ele vai deixar você ter essas vitórias. Só que é melhor você ter a vitória neste mundo e no mundo vindouro, do que desejar somente a vitória aqui na terra. Hoje eu vi uma mensagem, vou encerrar, no Facebook, em que dizia assim, né? Que o problema não é você viver aqui na terra sem Jesus. O problema é você viver a eternidade sem Ele. Porque a sua vida aqui na terra, ela é passageira, né? Como diz meu pai, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Só que aquele que não viu Deus aqui nessa terra, não poderá ver Deus na terra vindoura. A não ser no dia do julgamento, para ser expulso de vez da presença de Deus. Pense nisso. Mas vale a eternidade com Deus. Pense nas suas vitórias, você vai obtê-las. Porque o desejo do coração de Deus é fazer o desejo do seu coração. Agora pense na maior vitória, que é, como diz Damares, né? Meu maior troféu é saber que um dia meu nome estará escrito no livro da vida. Eu não gosto de Damares, mas essa canção marca a minha vida. Porque ela diz que o maior troféu é esse. Tá? Saber que um dia, num coral de anjos, ela vai cantar. Saber que um dia o nome dela vai estar escrito ali no livro da vida e ela vai poder ser contada como filho de Deus. Esse é seu maior troféu. Né? E daí ela disse que no coral de anjos nós vamos cantar, né? Aleluia, santo, santo, para sempre iremos cantar. Você está preparado para isso? Seja vitorioso aqui nessa terra, buscando ao Senhor, obedecendo a Ele. Está preparado para a vida vindoura? Seja vitorioso nessa terra, obedecendo ao Senhor em todos os seus princípios. Se eu não fizer isso, eu vou perecer no meio do caminho e não vou alcançar Deus. Se você não fizer isso, você vai perecer no meio do caminho e não vai encontrar Deus. Vença todas as batalhas que tiverem naturais, mas vença a maior de todas, que é habitar com Cristo. Paulo disse que ele falou assim, com muito esforço, né? Ele precisava para buscar a Deus. Lá no livro de Pedro, diz assim, né? Se já é difícil para aqueles que são fiéis a Deus alcançar a salvação, imagine para aquele que não é fiel. Então pense, se você tem sido fiel ou não, porque é muito difícil. E Pedro, como nós sabemos, era aquele que andava com Jesus e se arrependeu verdadeiramente, falou, é com muito esforço, é muito difícil. Não se preocupe com as vitórias aqui nessa terra somente. Se preocupe com a coroa da vida, da salvação. Essa é a palavra do Senhor. Se preocupe com a sua eternidade. Aonde você vai passar?